DW. Jornal da Manhã.
Viva, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã da DW África, a emissora internacional da Alemanha. Neste jornal, dou-lhe conta que Tanzânia está disponível para cooperar com Moçambique na luta contra os grupos armados em Cabo Delgado, anunciou Filipe News.
Integration em África, SADC.
Ainda neste jornal, sobre ataques armados, há suspeitas que apontam para a intervenção militar francesa em Cabo Delgado.
É absolutamente claro que os avanços recentes de tropas especiais moçambicanas foi feito com o apoio de logística proporcionada pela parte de norte-americanos e de franceses, muito provavelmente, que aliás têm uma experiência de colaboração.
Conselho de Segurança da ONU defende a necessidade de a Guiné-Bissau adotar uma nova Constituição da República para evitar cíclicas crises políticas.
Tentaram a todo custo silenciar as vozes que podiam estar a denunciar algumas atrocidades a nível da governação.
Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como acorda o mundo nesta terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Mais uma vez, muito bom dia. Tanzânia manifesta-se disponível para cooperar com Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Durante a sua visita oficial à Tanzânia, Filipe News reuniu-se com o seu homólogo, John Makufuli, sendo o principal tema de trabalho a conjugação de esforços para fazer face com eficácia ao fenómeno do terrorismo, bem como discutir as relações de amizade entre os dois países, anunciou o chefe de Estado moçambicano. Tivemos uma discussão muito bem sucedida com o presidente Makufuli sobre o desenvolvimento dos nossos dois países, tais como as questões económicas e como lidar com Covid-19. Também discutimos questões que envolvem a segurança, o que deve ser feito, o que podemos fazer na integração de países africanos no âmbito da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Na conferência de imprensa, o presidente moçambicano voltou a pedir vigilância entre a juventude das regiões afetadas, avançando que muitos jovens que aceitaram juntar-se aos grupos terroristas estão seriamente arrependidos. Cabo Delgado, uma das duas províncias moçambicanas que fazem fronteira com a Tanzânia, está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como ameaça terrorista. Em novembro de 2020, Moçambique e Tanzânia assinaram um acordo para troca de informações sobre as incursões de grupos armados. O presidente tanzaniano John Magufuli foi cauteloso. Nunca vamos perder a boa relação que temos com Moçambique. Por isso apelo a todos os meus compatriotas tanzanianos para que continuem a fazer negócios com Moçambique. Vamos construir as nossas economias, mas também assegurar de que iremos garantir a segurança dos nossos dois países. A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de 2 mil mortes e 560 mil deslocados sem habitação nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial Pemba. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral vai reunir-se este mês para debater a situação de segurança naquela região. E no espaço onde a sua voz conta, hoje perguntamos, acha que a visita de News à Tanzânia é o início do reforço da estratégia da SADC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado? Agostinho Pedro comenta que News foi simplesmente um passeio turístico e aproveitou para visitar a escola da Frelimo em Dar es Salaam e ele não vê seriedade nenhuma no que concerne ao combate dos insurgentes. Dinho Paco diz que só agora, depois de abrirem a fronteira para passar esses terroristas, depois de serem atacados também, estão a ver que o assunto agora é muito sério. Os dois presidentes deixaram a cobra crescer, acham que iam gerir sozinhos estes ataques. Nenhum país do mundo conseguiu vencer terrorismo sozinho, comenta este internauta Dinho Paco. Augusto Moluco questiona: será que dá para confiar nas autoridades da Tanzânia? São alguns dos comentários que recebemos na nossa página no Facebook.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um jovem morreu após ser baleado durante um novo ataque em Sofala, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, naquela província do centro do país. Segundo Daniel Makuakwa, a vítima seguia numa viatura que foi atacada na Estrada Nacional número 1 por homens armados da autoproclamada Junta Militar da RENAMO. A África do Sul vai encerrar 20 postos de fronteira terrestres, incluindo o posto de Lebombo, na fronteira com Moçambique, até meados de fevereiro, para reduzir o contágio pela Covid-19. A medida não afeta os voos internacionais. Suzy Barbosa, a chefe da diplomacia guineense, afirmou que o governo da Guiné-Bissau está empenhado em dar maior atenção à comunidade guineense na diáspora através da reestruturação das redes consulares e diplomáticas importantes para a captura dos investimentos.
A nossa dinâmica e a vontade de reestruturar todo o Ministério e as nossas redes consulares e diplomáticas é no sentido de que possamos tirar proveito e para que esses benefícios realmente contribuam para desenvolver a Guiné-Bissau. Captar investimentos, dar uma atenção à nossa comunidade no diáspora, vai reverter também a favor da Guiné-Bissau.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau disse ainda que o governo de Nuno Gomes Nabian está a trabalhar para combater a documentação fraudulenta, com um trabalho que está a ser feito de origem para melhorar a credibilidade dos documentos da Guiné-Bissau. O Fundo Monetário Internacional acaba de anunciar o desbloqueio de 487,5 milhões de dólares para Angola, quando o país enfrenta a pandemia e registra fracas receitas na indústria petrolífera. O acordo alargado a 3 anos para Angola foi aprovado a 7 de dezembro de 2018, no montante de cerca de 3,7 mil milhões de dólares para restaurar a sustentabilidade externa e fiscal, melhorar a governação e diversificar a economia para promover um crescimento económico sustentável liderado pelo setor privado. O Parlamento São Tomense aprovou na Generalidade, com 30 votos a favor, o Orçamento Geral do Estado e as grandes operações do Plano para 2021. O Orçamento do Estado, avaliado em 166 milhões de dólares, projeta um crescimento económico de 5% em 2021. O atual secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou junto das Nações Unidas a sua candidatura para um segundo mandato de 5 anos para o período de 2022 a 2026. O antigo primeiro-ministro português, de 71 anos, assumiu o cargo de secretário-geral da ONU em janeiro de 2017 para cumprir um mandato de 5 anos que termina no final deste ano. O presidente de Portugal está infectado com Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa está assintomático e ficará em isolamento em Belém. A agenda para os próximos dias foi cancelada. Marcelo respondeu, entretanto, ao inquérito epidemiológico após ter testado positivo ao novo coronavírus e realizou novo teste de diagnóstico, aguardando o resultado dentro de horas.
DW África. Deutsche Welle.
Um especialista, ouvido pela DW África, acredita que o exército francês há muito que já estaria a apoiar silenciosamente Moçambique a combater o terrorismo em Cabo Delgado, segundo o especialista em assuntos africanos. Isso explica, em parte, os avanços das forças de defesa e segurança no norte do país. Um trabalho da nossa colega Nádia Issufo.
No começo de janeiro, o ministro da Defesa, Jaime Neto, afirmou que a Marinha de Guerra fortificou seu trabalho de fiscalização no porto de Mocimboa da Praia, tomado pelos insurgentes em agosto. E vários outros avanços militares em Cabo Delgado têm sido reportados pelas autoridades nos últimos tempos, consertando a imagem de incapacidade que era atribuída às forças de defesa e segurança moçambicanas. O especialista em assuntos africanos, Fernando Cardoso, acredita que tal sucesso tem o dedo da França e dos Estados Unidos da América.
Eu acho que essa possibilidade está a verificar no terreno, não está a ser relatada. Tal como acho que, e aí os americanos disseram abertamente, é absolutamente claro que os avanços recentes de tropas especiais moçambicanas foi feito com o apoio de logística proporcionada pela parte de norte-americanos e de franceses, muito provavelmente, que aliás têm uma experiência de colaboração muito longa já em África, particularmente em toda a zona do Sahel. Portanto, as unidades francesas e as unidades americanas estão habituadas a colaborar neste tipo de operações.
Não será por simples generosidade da França. A Total, que explora gás no norte, é uma empresa pública francesa. Pela proteção dos seus interesses, pode ativar as suas bases nas Ilhas do Índico, justamente em frente a Moçambique, como o Maiote, que fica diante de Cabo Delgado, por exemplo, considera Cardoso. O especialista lembra que o país tem capacidade do ponto de vista naval de vigilância para apoiar Moçambique a tentar parar a entrega de material de guerra aos insurgentes.
Até este momento ainda não se verificou que seja necessário o estacionamento em terra, vamos dizer assim, da parte de unidades militares francesas em defesa desse projeto. Agora, estou absolutamente convencido que a França vai fazer aquilo que puder do ponto de vista de controle de rotas marítimas, cabendo às forças moçambicanas, digamos, a guerra no terreno, com o apoio logístico que neste momento claramente está a ser dado por parte destes dois países.
Relativamente à prática da França e das suas multinacionais energéticas em situações semelhantes às de Cabo Delgado, Cardoso lembra que, no Níger, onde se situam duas das principais empresas pertencentes ao grupo nuclear francês Areva, elas são protegidas por unidades militares francesas. Um balão de oxigênio com que Maputo pode eventualmente também contar, enquanto a Total operar. Já quanto aos vizinhos da França, no velho continente, que do Eldorado moçambicano nada usufruem, o especialista nos PALOP com influência islâmica, Raul Pires, está certo de que se pode esperar pouco mais do que um olhar à distância do homem branco.
A União Europeia, não estou a ver fazer um esforço adicional para acudir a Cabo Delgado. Pode, obviamente, acudir em termos da cooperação técnico-militar, com tal olhar à distância do homem branco relativamente àquilo que está-se a passar no terreno e dando algumas indicações. Agora, uma intervenção militar, sou com um chapéu de chuva, a União Europeia, não me parece. Nações Unidas, sim.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW. Do centro da Europa, para si.
No Conselho de Segurança da ONU, o representante do secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a África Ocidental destacou a necessidade de uma nova constituição na Guiné-Bissau mais adaptada às realidades do país para pôr fim a um ciclo de agitação política. O Conselho de Segurança debruçou-se esta segunda-feira sobre o último relatório do Gabinete da ONU para a África Ocidental e Sahel. Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, o relatório espelha a realidade de graves violações no país. A jornalista Cláudia Marques acompanhou a sessão do órgão da ONU que teve lugar ontem em Nova Iorque.
Mohamed Ibn Chambas disse durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU que o encerramento do Gabinete Integrado de Consolidação da Paz das Nações Unidas na Guiné-Bissau, a 31 de dezembro, marca um momento auspicioso para que os guineenses se juntem e cheguem a um acordo sobre uma nova Constituição. Segundo o representante do secretário-geral, a nova Constituição deverá ser mais adaptada às especificidades do país, quebrando-se ciclo de agitação política, violência e problemas governativos complexos. Mohamed Ibn Chambas também sublinhou que a situação no país permanece tensa devido aos processos de revisão constitucional em curso. Esta segunda-feira, os membros do Conselho discutiram um relatório do Gabinete da ONU para a África Ocidental e Sahel sobre a situação no país. O documento refere que a insegurança e as violações contra adversários políticos continuam a ser uma preocupação, com relatos de intimidação e detenções arbitrárias e ilegais de adversários políticos. Para o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Vitorino Indeque, o relatório espelha exatamente a realidade guineense relativamente à violação dos direitos humanos.
Para além da detenção ilegal, com isso também de ameaça aos jornalistas perante os órgãos da soberania, principalmente os detentores do cargo político, que tentaram a todo custo silenciar as vozes que podiam estar a denunciar algumas atrocidades a nível da governação. Também vimos a situação das crianças, tráfico das crianças, a violação sexual, que os casos subiram durante o estado de emergência.
Além das detenções arbitrárias dos políticos guineenses registados em 2020, Vitorino Indec chama a atenção para os muitos casos de detenções de cidadãos comuns, especialmente nas zonas rurais.
Coisas pequenas que podiam ser abordadas de outras formas, os agentes da polícia fazem uso deste dispositivo para poder, não sei, tirar os seus proveitos ou mostrar que têm força.
Em matéria de liberdade de imprensa, considera que houve retrocessos e partilha a tese do relatório de que esta foi limitada no país, recordando, por exemplo, o caso da Rádio Capital em Bissau, que em 2020 viu as suas instalações destruídas.
No ano passado, houve quase uma tentativa de silenciar as vozes que chamam a atenção, que denunciam a situação em violação de direitos humanos.
Para Vitorino Indec, é importante que estes temas cheguem à discussão em espaços como o Conselho de Segurança da ONU e que continue a verificar-se a monitorização da situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
O Conselho de Segurança, ou não marcar a sua presença através das orientações que podem dar, pode estar a pensar que ninguém está a fazer nada.
Com o fim do Gabinete Integrado de Consolidação da Paz das Nações Unidas na Guiné-Bissau, o país passa a integrar o Gabinete da ONU para a África Ocidental e o Sahel, com sede em Dakar. Segundo Mohamed Ibn Chambas, o Gabinete já estabeleceu mecanismos de colaboração sólidos para acompanhar a Guiné-Bissau no futuro. Cláudia Marques, DW.
DW Notícias.
O Ministério Público da Guiné-Conakry pediu hoje um ano de prisão contra uma figura da oposição, Omar Sylla, que se opõe ao terceiro mandato do presidente Alpha Condé, mostrando uma crescente repressão da dissidência, segundo os defensores dos direitos humanos. Um grupo de organizações internacionais anunciou a criação de uma reserva global de vacinas contra o ébola para garantir uma resposta adequada a futuras epidemias. A iniciativa será lançada pelo Grupo de Coordenação Internacional para Vacinas, que integra a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, a Cruz Vermelha e a Organização Médicos Sem Fronteiras. O rei da Malásia aprovou hoje uma declaração de emergência devido à pandemia de Covid-19 que suspende o Parlamento pelo menos até agosto e também qualquer possibilidade de eleições antecipadas contra o fragilizado primeiro-ministro malaio Mahidin Yassin. A Malásia declarou pela última vez uma emergência em 1969, após sangrentos tumultos raciais que mataram centenas de pessoas. A investidura do presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, poderá ser antecedida de protestos armados, de acordo com um memorando do FBI. O secretário interino de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, Jed Wolf, anunciou na segunda-feira a demissão após ter sido criticado na quarta-feira devido à invasão trágica do Capitólio. Entretanto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América anunciou que o mandato do presidente Donald Trump terminou ontem, quando está previsto que permaneça no cargo até 20 de janeiro. Entretanto, os democratas já iniciaram o impeachment para impedir que Donald Trump volte a candidatar-se à presidência. A destituição deve ser votada na Câmara dos Representantes na quarta-feira e chegar ao Senado mais tarde para não chocar com os primeiros 100 dias de Joe Biden na presidência. O Twitter anunciou na segunda-feira que suspendeu de forma permanente 70 mil contas ligadas ao movimento de extrema-direita composto por muitos apoiantes do presidente cessante Donald Trump para impedir atos violentos como a invasão do Capitólio. A Organização Mundial de Saúde, OMS, admitiu que não será possível uma imunização do grupo global contra a Covid-19 ainda este ano, tendo em conta o tempo necessário para a produção das várias vacinas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre a visita do presidente de Moçambique à Tanzânia, Filipe Nyusi, que está em busca de apoios para combater grupos armados em Cabo Delgado, perguntamos se esta visita faz parte da estratégia da SADC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Recebemos vários comentários no nosso Facebook de Lafou Baldé, de Sérgio Malelele, de Dércio Bilá, de António Tomoceni. Recebemos também de Romão Rafael Bonga, de Agostinho Pedro. Todos os ouvintes que participaram, nosso muito obrigado pela vossa participação. Ainda também estamos a receber vários comentários sobre Covid-19 detectado ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. A todos, votos de muito bom dia. Yeah.